Alô, amigos do Cidadania e Sustentabilidade. Ontem eu fui a Uberaba fazer uma palestra. Decolamos de Belo Horizonte e, como é de praxe, o piloto comentou as condições climáticas no destino, dizendo que Uberaba estava com o tempo parcialmente nublado, mas em condições normais de voo. É um voo relativamente curto. Decolamos de Belo Horizonte e, quando estávamos nos aproximando de Uberaba, o comandante, no microfone, avisa os passageiros de que uma tempestade muito forte e inesperada atingiu a cidade, fechando o aeroporto, sem condições de pouso e de operação, e que nós estaríamos sobrevoando a cidade por alguns minutos, não havendo possibilidade, seríamos redirecionados para Uberlândia. Bem, enquanto aqui nós estamos enfrentando chuvas violentíssimas, torrenciais, inesperadas, imprevistas, como o que aconteceu em Salvador, causando um transtorno enorme. Lá em Madrid, milhares de pessoas, cientistas, especialistas, estão discutindo as mudanças climáticas na COP25. O parágrafo 108 da decisão de Paris, que aparece como preâmbulo do Acordo de Paris, reconhece o valor social, econômico e ambiental das medidas mitigatórias dos impactos climáticos. Estabelece as condições de que mitigação, ações de mitigação, têm um valor econômico. Isso instituiu o que a gente chama de precificação positiva, o princípio da precificação positiva de carbono, e que pode perfeitamente coexistir com a precificação de carbono. Na realidade, a ideia é de que, se a gente está implementando medidas de mitigação, isto premia as empresas com redução de emissões de carbono. Esse mecanismo já existe, como, por exemplo, quando o governo da Noruega pagava ao Brasil, mandava dinheiro para o Brasil, para reduzir o desmatamento na Amazônia. Aliás, que o governo dispensou. Mas o fato é de que existe uma maneira de implementar o princípio da precificação positiva de carbono. É o que nós poderíamos chamar de Clube do Clima, onde governos e instituições financeiras, instituições bancárias, poderiam oferecer garantias calibradas pela quantidade de toneladas de emissões de CO2 que seriam evitadas em determinadas circunstâncias. Isto abriria o acesso ao capital privado ou a financiamentos com baixíssima taxa de juros para apoiar iniciativas e projetos de mitigação e, às vezes, até projetos emergenciais de mitigação das mudanças climáticas e evitar a emissão de gases de efeito estufa. Isso permitiria que os países do mundo aumentassem a redução de emissões acima daquilo que foi acordado no Acordo de Paris e que hoje já é reconhecido pela ONU como uma necessidade. Aquilo que foi acordado em 2015 não é mais suficiente para controlar ou garantir que o mundo não aquecerá mais do que 1,5 graus. Temos que ir mais longe. Tudo isso que eu comentei agora fez parte de uma discussão sobre precificação positiva de carbono que aconteceu no pavilhão 8, lá em Madrid, dentro exatamente da central brasileira de mudanças climáticas da COP25. Pois é, gente, lá em Madrid, o mundo inteiro está discutindo mecanismos de financiamento para resolver problemas como esses que nós estamos sentindo aqui, com tempestades, com impactos climáticos gravíssimos, com prejuízos enormes para pessoas físicas e para governos. Precisamos melhorar a nossa coordenação, precisamos aumentar os nossos esforços e valorizar aquilo que está sendo feito pela COP21, pela COP22, 23, 24, 25 e o ano que vem, a COP26, porque são as conferências que estão buscando uma solução para o maior problema que a humanidade está enfrentando hoje: mudanças climáticas. Um abraço. Aqui é o Silvio Barros, para a CBN.